Olá, eu sou a Vitória Gorski.
Eu sou a Letícia Ribe.
E hoje, na Factual 900, nós vamos falar um pouco sobre as fake news nas eleições de 2022. Para compreender sobre o tema, entramos em contato com Rodrigo Hatier, professor de jornalismo na Escola de Comunicação e Arte da USP e cofundador do programa Vaza Falciani, que combate a desinformação. Fizemos a entrevista remotamente via ligação.
Ainda no início de 2018, de uma conversa chamada pelo Facebook para poder debater o problema da desinformação com vários outros acadêmicos, para a gente trazer uma série de indicações do que poderia ser feito contra esse tipo de problema. Eu já trabalhava com o que depois veio a se chamar de educação midiática, e aí a gente, eu e mais dois professores universitários, fomos ganhadores de um edital lá no Facebook para desenvolver um projeto de mídia educação, chamado Vaza Falciani, né? Um curso online contra informações falsas. É um curso que foi criado, portanto, em 2018, está no ar até hoje, né, na internet, com informações contra fake news, enfim, uma série de questões interessantes aí que podem ser abordadas sobre o tema, né? Mas foi mais ou menos por aí que começou a minha investigação, né, meu olhar acadêmico sobre esse tema.
Mas antes, é necessário compreender o que de fato são essas fake news. O professor Hatier nos explica um pouco.
Começar é assim, fazer uma distinção entre fake news e desinformação. Fake news, no meu entendimento, está dentro desse grande guarda-chuva da desinformação. A gente pode tentar fazer uma definição de fake news como conteúdos que viralizam em redes sociais tentando se passar por notícia.
A credibilidade das fake news se dá bastante pela atual desconfiança de parte da população dos veículos de mídia, principalmente para assuntos políticos. O professor explica um pouco sobre isso.
Então, tanto a forma como esses conteúdos são escritos, quanto muitas vezes a diagramação, tentam simular o conteúdo jornalístico de modo a pegar carona, né, nesses conteúdos, justamente para emular, né, para poder se apropriar do que os conteúdos jornalísticos têm de mais importante, que é a credibilidade, certo? Eu diria para você, Vitória, que as fake news, elas são hoje talvez um problema menor dentro do guarda-chuva da desinformação do que elas foram no passado, porque a divulgação de informações com algum grau de desvio em relação ao relato do real, elas podem ser na forma jornalística ou não. Então, por exemplo, você pega um vídeo no WhatsApp, por exemplo, ele pode imitar o formato jornalístico ou pode ser feito de alguma outra coisa, e mesmo sendo feito de alguma outra forma, ele pode carregar conteúdos mentirosos ou algum grau de distorção, de editorialização daquilo que está sendo veiculado, né? Então, a desinformação, só para terminar a definição, a gente pode qualificar como ruídos ou desvios no relato do real, certo? E aí, isso inclui as fake news, mas pode incluir outras modalidades também.
No cenário eleitoral, nós podemos observar a manipulação de notícias falsas para a influência do voto. Os números foram alarmantes. Ao todo, o Tribunal Superior Eleitoral analisou 12.573 casos com suspeita de desinformação.
O ano-chave aí para a gente entender isso é o ano de 2015, no Facebook, em que o algoritmo é recalibrado para dar mais oportunidade de viralização para perfis pessoais e menos para empresas, né?
A ascensão da internet e a manipulação de dados são os principais responsáveis pela rápida proliferação de conteúdos de caráter duvidoso, que hoje são utilizados como armas políticas, segundo Hatier.
Você tem a ascensão da extrema-direita, que usa muito, né, a desinformação como uma arma política, muito ligada à maior capacidade de viralização nas redes. Então, os caras escreviam todo tipo de mentira e de bobagem e conseguiam um alcance muito grande para isso, né?
Com o passar dos anos, as fake news vão ganhando mais força e influência.
Se você pegar 20, 30 anos atrás, para você conseguir um grau desse de alcance da informação, você precisava ter uma TV, você precisava ter um rádio, um jornal. Então não era algo que estava virtualmente ao alcance de todo mundo.
A escolha de como e onde publicar essas informações são muito importantes para a sua divulgação e alcance.
E acho que outra coisa importante de ser discutida é a forma como essas informações elas são propagadas, né? O que a gente percebe é que coisas como um discurso mais polêmico, a chamada lacração, o mergulho em teses de teoria da conspiração e tal, eles têm uma velocidade muito rápida de propagação, o tom violento, né? E aí alguns atores políticos, sobretudo da extrema-direita, não apenas da extrema-direita, mas sobretudo da extrema-direita, souberam usar muito melhor essa lógica, né? E aí ela acabou se transformando efetivamente em uma arma política, desinformação como arma política.
O fenômeno da extrema-direita e a crescente do bolsonarismo no Brasil foram influenciadas por essa manipulação de realidade e a propagação de ideais conservadores.
Com certeza. Eu não diria que todo mundo que votou no Bolsonaro está contaminado por essa realidade paralela, né, Vitória? Acho que essa formação de bolhas, né? Essa formação de bolhas de compreensão mesmo, né, da informação, ela não atinge a todos homogeneamente. Mas vamos pegar essas pessoas que estão aí pedindo, inconformadas com o resultado da eleição, por exemplo, né, pedindo algum grau de intervenção militar, sei lá o que essa galera tá buscando. Essas pessoas são pessoas que se informam por círculos de informação muito fechados, né? Então, só determinados veículos... Então, e aí, eu acho que essas pessoas, elas só consomem informações de fontes muito específicas, que tem uma baixíssima tolerância para ouvir opiniões contrárias, né? Aquilo para elas passa a ser ofensivo à própria identidade delas, né? Então, a circulação de desinformação foi muito importante para a formação dessa identidade de grupos de extrema-direita, né? Bolsonaristas ou não, porque tem gente hoje em dia, inclusive, achando que o Bolsonaro está frouxo demais, né? Mas acho que então é importante a gente sempre qualificar esses grupos como de extrema-direita e que tiveram a sua identidade política muito forjadas com desinformação. A respeito de tudo, né? Da vacina, a respeito da inviolabilidade das urnas, a respeito da corrupção, enfim, do comunismo, né? Do que seria o comunismo. Acho que a gente pode dizer sim que a desinformação teve um papel central na construção e na manutenção dessa identidade política dos bolsonaristas. Porque a gente pode imaginar, né, a internet e as redes sociais como um arquipélago de ilhas, né? Então são milhares de micro-discussões que vão acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que para entender essa perspectiva, a gente tem que sempre lembrar que o algoritmo ele é calibrado para manter a gente o maior tempo possível dentro de uma rede, né? E se você é exposto a opiniões que são contrárias às suas, a tendência sua é sair da rede, né? Então, os algoritmos eles têm essa circularidade circular, por assim dizer, que vão formando as bolhas, né? Esse filtro que vai fazendo com que a gente consuma sempre informação mais parecida com aquilo que a gente pensa e progressivamente a gente vai se radicalizando, né? O famoso recurso do recomendados para você, que a gente vê no YouTube, por exemplo, ele é muito exemplar desse fenômeno da bolha mesmo, né? E certamente o algoritmo ele ajuda
nessa, que a gente chama de clusterização, né, nessa formação desses pequenos grupos que acabam não se comunicando com os demais. Agora, também é importante dizer o seguinte, viu, Vitória? As pesquisas mostram que os grupos mais isolados em termos de consumo de informação são os da extrema-direita. Então, você pega aí entre esquerda, centro-esquerda, mesmo direita e centro-direita, esses grupos ainda consomem o jornalismo profissional. Entre a extrema-direita, o que existe é uma demonização, né, do jornalismo profissional. No caso do Brasil, a ideia de Globo Lixo, de Foice de São Paulo, todos esses apelidos pejorativos que redundam numa rejeição total a essas fontes de informação. Só de saber de onde vem, as pessoas já rejeitam.
A principal diferença está na forma em que essas informações são repassadas. Hatier comenta que atualmente o formato de notícias foi deixado para trás. Utilizam-se de outros recursos, como charges de humor e publicações em redes sociais.
Acho que elas vão se diversificando, né? Então, como a gente começou conversando, assim, a ideia de fake news como simulação de conteúdo jornalístico, né, que é essa definição mais estrita, eu acho que ela já ficou para trás. Eu acho que você ainda tem fake news com esse aspecto, mas eu vejo que hoje a produção de conteúdo está mais fake e menos news. Então você tem o deepfake, que às vezes é uma fraude, você tem o humor, muitas vezes usado a serviço da desinformação, você tem a adaptação para diferentes mídias, né? Então você tem fakes para circular só no WhatsApp, fakes para circular só no Instagram, você tem Reels. Eu acho que há uma adaptação, sim. E essa adaptação, ela vem, é sempre um jogo de gato e rato, né? Então você vai, por exemplo, derrubando o site de fake news. Eles falam, bom, então já não preciso, talvez não seja o caso de ter site de fake news. A gente manter alguns perfis na internet. Aí os perfis vão sendo derrubados também. Aí eles vão para a internet mais opaca, que tem menos controle, WhatsApp, Telegram e assim por diante, né? Eu acho que, do ponto de vista de quem produz notícias falsas, isso ocorreu, e acho que ocorreu um combate maior, não nem perto do suficiente, tá?
Rodrigo Hatier acredita que a principal forma de combate seja a regulamentação das redes.
Pelo menos algumas medidas do ponto de vista da regulação da circulação de informação nas plataformas, que para mim, mais do que educação, mais do que projeto de lei, qualquer outra coisa nesse sentido, é a regulação da informação nas plataformas que pode ajudar a resolver, que eu acho que é a principal medida, mais do que educação, mais do que qualquer projeto de lei que seja feito para tipificar o que é fake news e tal. Acho que a regulação das plataformas com consequências rápidas a quem produz e divulga esse tipo de conteúdo, que pode ser o que ajuda a diminuir esse grave problema.
O fenômeno da desinformação é estrutural. Portanto, as fake news não irão desaparecer de um dia para o outro. No próximo mandato, será necessário que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, combata essa herança deixada pelo bolsonarismo.
Ah, com certeza, né? Eu acho que o fenômeno da desinformação, como eu estava comentando anteriormente, ele é estrutural.
Uhum.
Ele faz parte já da forma como a circulação de informação está montada na sociedade. Eu não acho que ele vai desaparecer da noite para o dia com a eleição de um novo governo. E, de fato, como a gente está vendo por esses protestos bizarros, né, aí desde que a eleição foi finalizada, como a gente está vendo por esses protestos bizarros, enormemente impactados e estimulados por notícias falsas, a produção desse tipo de conteúdo com certeza vai ser um desafio muito grande para a governabilidade, né? Ainda mais agora em se tratando de um governo de oposição aos principais incentivadores dessa prática.
O jornalismo também sofre com a herança da desinformação. Portanto, será necessário pensar em como contornar essa crise que hoje se instaurou. O professor dá sua opinião sobre.
Acho que a gente precisa ter clareza, Vitória, de que o jornalismo está em crise, né? Na sua relação com a sociedade. A gente precisa encontrar novas formas de nos comunicarmos. Talvez aquele discurso do jornalismo que sabe tudo, do jornalismo distante, do público, eu acho que ele esteja superado, né? Hoje em dia, por exemplo, as pessoas têm uma predileção muito grande pelos influenciadores. E o influenciador, não estou dizendo para a gente imitar o influenciador, tá? Mas eu estou fazendo uma análise do que os influenciadores têm de elemento de conquista de audiência, que é essa ideia, né, que nem sempre é real, quase nunca é real, ela é uma construção geralmente, mas vende-se esse atributo da autenticidade, da pessoa ser autêntica e de estar em contato com o seu público, etc. e tal. Então, acho que o jornalista poderia calçar as sandálias da humildade nesse sentido e mostrar como que ele é feito, certo? As pessoas não entendem como o jornalismo é feito. E não entendem em boa parte porque a gente nunca se propõe a explicar. Então, mostrar como o jornalismo é feito, mostrar com humildade o que, que uma reportagem descobriu e o que, que falta descobrir, né? Não é problema nenhum a reportagem não trazer todas as respostas, né? As reportagens, elas não existem para ser pontos finais. Raras são as reportagens que encerram o assunto, né? É da natureza da notícia que ela seja incompleta, que as coisas evoluam conforme, que o noticiário evolua conforme os fatos vão se desenrolando, né? E acho que também é importantíssimo, só que isso está fora, né, do grande medida, está fora da alçada do jornalista, embora esteja totalmente na alçada das empresas jornalísticas. Eu acho que a gente precisa voltar à busca de um jornalismo que seja mais informativo e menos opinativo. Nas últimas décadas, a gente assistiu um predomínio gigante do jornalismo opinativo, a ponto das pessoas hoje não saberem a diferença, né, entre um artigo, uma coluna de opinião e uma notícia. E eu penso que isso fez muito mal para a sociedade. Jornalismo informativo custa muito mais caro que o jornalismo opinativo, por isso que eu digo que está fora da alçada da maioria dos jornalistas, mas eu acho que é investimento que precisaria ser feito, sim, para poder requalificar essa relação do jornalismo com a sociedade.
E esse foi o nosso bate-papo com o professor Rodrigo Ratier. Muito obrigada por terem escutado e, por favor, consumam o conteúdo da Factual nas outras redes sociais, que é @factual900.